CBN Rural, as notícias do homem do campo. Apresentação Sérgio Mendes e Rose Machado. Oferecimento Sindicato Rural de Maringá, Amidos Pasquini e Sicredi.
Com a gente no estúdio da CBN, Sérgio Mendes. Olá, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Nosso assunto hoje, Ronaldo e ouvintes, é com o Dr. Henrique Jambis, que é advogado especialista em crédito rural. Boa tarde, Dr. Henrique, e obrigado por atender nosso convite mais uma vez.
Olá, Sérgio, como vai? Boa tarde, tudo bem?
Tudo, Jorge. Doutor, é o seguinte, nós, apesar do tempo estar mais quente, já há alguns dias não tivemos nenhum indício de geada aí, mas alguns dias atrás, semana passada, por exemplo, geadas aí configuraram perdas nas lavouras do Paraná de 35% no milho e 9% no trigo. Agora eu pergunto, esses produtores, doutor Henrique, que têm créditos ou contraíram financiamento junto a bancos e estão tendo essas perdas, o que, que ele deve fazer agora, hein?
Bom, Sérgio, a primeira coisa é se documentar, né? A gente tem que ficar bastante atento agora a esse momento pelo seguinte. Uma terra, Sérgio, depois que ela é colhida, ela não conta se o produtor tirou 10 sacos por hectare ou 100 sacos por hectare. Depois que foi feita a colheita, a terra ela aparenta exatamente o mesmo. Você só consegue se documentar de que você teve frustração de safra, que você teve quebra de produtividade em razão de geada, enquanto você ainda não colheu. Então, o que o produtor tem que fazer? A primeira coisa que ele tem que fazer é se documentar. Hoje em dia, todo mundo tem uma máquina fotográfica em casa. Vai perguntar, serve? Serve sim. Vai lá, pega sua máquina fotográfica, chega do lado do milho e bate a foto. Mostra que o milho queimou, mostra que o milho não encheu, que não cresceu, que a produtividade foi comprometida. Tenta bater o máximo de fotos possível. Se tiver acesso a um bom engenheiro agrônomo, de preferência aquele engenheiro agrônomo que fez o projeto original para sair o custeio ou para sair o contrato de investimento, chama o engenheiro agrônomo para que ele faça um laudo de quebra. O engenheiro agrônomo ele tem fé pública em relação a isso. Ele vai fazer um laudo em que nesse laudo ele vai contar que embora o produtor tenha tomado todo o zelo necessário para a condução do projeto que ele elaborou, o produtor não vai conseguir colher a quantidade esperada em razão de dificuldades climáticas, em razão aí, no caso, da geada. Mas isso serve, Sérgio, em qualquer hipótese, não é só na geada. Isso serve quando o produtor espera uma chuva que não vem e o grão não enche. Isso serve quando chove demais e o produtor não consegue colher. Então, o que acontece? Como a lei de crédito rural determina que o produtor que se endivida para trabalhar tem o direito de pagar sua conta com o fruto do seu trabalho, sempre que esse ciclo, me endivido para trabalhar, trabalho, vendo e pago a conta, se rompe, o produtor tem o direito de reprogramar o cronograma de pagamento. O que, que é isso? É a famosa prorrogação. É dizer, não vou pagar minha dívida vendendo minha fazenda, vou pagar minha dívida trabalhando. E se não foi nesse ano que eu consigo pagar, então vamos parcelar para mais 4, 5, 6 safras que eu vou pagar trabalhando. Isso é um direito, desde que ele prove que de fato teve quebra de safra. Por isso agora é a hora de fazer essa prova.
Agora, doutor, vamos considerar que o seguro, tão solicitado seguro agrícola, seguro rural, ele esteja implantado. Se ele implantado, ele vai dar esse suporte, esse amparo ao produtor ou mesmo assim ele estará desamparado junto ao banco?
Seguro é imprescindível, né, Sérgio? Você vê, nos Estados Unidos você faz até seguro contra terceiros. Então, se você estiver andando na rua, pisar no pé de alguém e machucar a pessoa, ela te processar, você está coberto por um seguro. Se você tiver... Eles são tão avançados em relação a essa questão de seguro que você tem nos Estados Unidos até seguro em favor de terceiros, em relação a terceiros. No Brasil, nós ainda não conseguimos desenvolver sequer um seguro competente de safra. Aliás, um seguro mais competente não seria só um seguro da safra em si, mas um seguro de renda, que seria um seguro que assegurasse ao produtor uma venda mínima que lhe assegurasse o direito de conseguir pagar suas contas e ter um mínimo para comer. Mas o fato é que enquanto não chega um seguro competente como esse, a gente tem que se proteger com as armas que tem. O seguro seria muito mais bem-vindo do que o direito à prorrogação, porque o seguro faria com que nós não tivéssemos a necessidade de prorrogar para pagar com outros períodos agrícolas. O seguro faria com que nós despendêssemos, no início do projeto, uma parte daquele dinheiro para pagar o prêmio desse seguro e caso nós tivéssemos a quebra de safra, seríamos indenizados pelo menos de um tal modo em que não tivéssemos que pagar a conta. E no seguro, seguro ideal, não só indenizados para não ter que pagar a conta, mas indenizados também de uma porcentagem para que nós pudéssemos sobreviver durante esse período. Enquanto nós não temos esse seguro, o que a gente tem que fazer então? Enquanto a gente não tem o seguro, a gente tem que lutar para que, pelo menos, as nossas garantias não sejam levadas embora por conta de uma atividade na qual nós nos empenhamos, fizemos tudo que estava previsto, mas sofremos com uma geada que ninguém sabia que ia vir.
Agora, vamos voltar ao primeiro pergunta com relação à geada. E o senhor falou que o produtor está na hora de documentar, fotografar, pegar um advogado, um engenheiro agrônomo. Que até, de preferência, aquele um que...
Fez o projeto.
Agora, e depois? Qual é o próximo passo, então?
Olha só, Sérgio, muito importante alertar o seguinte. Muitas vezes, o engenheiro agrônomo que fez o projeto é credenciado pelo próprio banco. E o engenheiro agrônomo, às vezes, com até receio do banco cancelar esse convênio, ele vai até a fazenda do produtor, faz um laudo de quebra de safra, mas não entrega para o produtor. Por quê? Porque ele tem receio de que, entregando para o produtor, o banco venha a descredenciá-lo no futuro. Então, o produtor, ele tem que ter o seguinte zelo. O engenheiro agrônomo veio visitá-lo, ele só pode sair entregando uma cópia do laudo para o produtor. Se o produtor achar que corre o risco de, porque aquele engenheiro agrônomo é só do banco e só favorece o banco, não vai dar para ele uma cópia desse laudo de quebra de safra, então ele chama um outro engenheiro independente, um da cidade dele, pode chamar qualquer um da cidade dele, mesmo que não seja o que tocou o projeto, e fala, preciso de um laudo circunstanciado de quebra de safra. Esse laudo vai ter foto, esse laudo vai dizer as razões da queda de produtividade e tudo. O produtor vai fazer uma carta simples, Sérgio, para o banco, simples. Quando eu digo carta simples, é porque basta ele pegar uma folha do caderno do filho dele. Não precisa mais que isso, a lei deixa isso claro. O produtor pega uma folha do caderno do filho dele e escreve lá, eu, Henrique Jambisque, produtor rural, CPF número tal, endereço número tal, tenho conta nesse banco e não vou poder pagar meu custeio de crédito rural, de milho, de soja, de trigo ou do que quer que seja, em razão das geadas que comprometeram 35% da minha colheita, conforme o laudo incluso. Por isso eu peço estudo da minha capacidade de pagamento para prorrogação. É isso que ele vai fazer, uma carta simples, junta esse laudo, pede prorrogação, leva lá no gerente, entrega na mão do gerente, fala, quero uma via, leva em duas vias. Na outra vez você pede para o gerente, bate seu carimbo, escreve recebido e me devolve. Isso chama protocolo. Acontece por vezes, Sérgio, do banco saber que recebendo aquele documento, ele se torna obrigado a prorrogar. Aí o que o banco pode eventualmente fazer? Dizer assim, não vou querer receber sua carta. Se o produtor chegar no banco e o banco se negar a protocolar, o produtor sai dali, vai direto no cartório, cartório de títulos e documentos, na cidade que não tiver, pode procurar um tabelionato e fala, quero notificar o banco. Vai gastar R$40, R$50, o cartório vai fazer a notificação oficial por um oficial do cartório que tem fé pública. Está valendo, com base naquele documento, o banco é obrigado a prorrogar, e se o banco não prorrogar, entra na justiça, você ganha na justiça.
Agora, doutor Henrique, essa prorrogação... demanda em algum aumento do que foi combinado, alguma alteração do que foi combinado no primeiro contrato?
Então, olha só, Sérgio, a lei de crédito rural proíbe, totalmente proíbe, o termo é esse, que na hora de fazer a prorrogação o banco aumente encargos. Então, vamos supor que o produtor tinha um custeio de 6,75% de juros ao ano. Aí o banco chama e fala assim, olha, eu não posso prorrogar, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma CPR aqui com juros de 1,5% ao mês. É proibido. Ou se não, vem cá, eu vou te prorrogar, mas 6,75% não dá, eu vou te dar juros de 1% ao mês, mas TR. É proibido. Na hora de fazer a prorrogação, a lei fala com todas as letras que ela tem que se dar nos mesmos moldes da operação original. Ou seja, se a operação original tinha juros de 6,75, a prorrogação será também com juros de 6,75. Se a obrigação original tinha juros de 8,75, a nova vai ter juros de 8,75 também. A única coisa que vai diferir é o prazo. Por quê? A lei tem a sabedoria de não determinar que a prorrogação se dê por 1 ano, 2 anos ou 3 anos. A lei tem a sabedoria de dizer que a capacidade de pagamento é individual, porque um produtor pode ter tido uma quebra mais severa, o outro uma quebra mais tranquila. Então o produtor teve uma quebra mais severa, pode precisar de 4, 5 anos para pagar, enquanto um outro que tem uma capacidade de pagamento mais tranquila, talvez 6 meses, um ano resolva. Então a preocupação da lei é mantém-se os mesmos encargos da operação original e estuda-se apenas a capacidade de pagamento, para que não dê prazo demais a quem não precisa e nem prazo de menos a quem necessita.
Doutor Henrique, agora tem produtores, e não é a minoria, que tem áreas diferentes. Uma área aqui que não aconteceu nada com a sua lavoura, e a outra área, 30% foi prejudicado. Isso daí o banco não pode alegar que uma área dele está boa e a outra não?
Mas eu vou perguntar uma coisa para você, Sérgio. O produtor rural não tem um CPF só? Ele tem uma conta bancária só. Então, isso e dizer que, por exemplo, o banco custeou soja e o produtor plantou, ou agora, mais recente, o produtor plantou milho e plantou no lote A, que é dele, por exemplo, e no lote B, em que o lote B em outra cidade é arrendado. Aí ele teve quebra só lá no lote B, que é em outra cidade é arrendado. O banco falou, olha, o financiamento do lote A, eu quero que você pague integral, porque aqui não teve geada, aqui você não teve quebra. Mas não é assim, porque o produtor tem um outro lote, faz tudo parte da mesma conta dele, Sérgio. Como faz tudo parte da mesma conta dele, o produtor tem na hora de pagar, o dinheiro vem de um lugar só. Então, o que acontece? Se o produtor mostrar que teve quebra de safra, seja num lote, seja no outro, ele tem o direito de prorrogar as contas inteiras. Mesmo que há casos, por exemplo, em que o produtor tem, por exemplo, uma quebra de safra no milho, mas ele tem ao mesmo tempo um custeio pecuário. Aí o gerente fala, não, você não posso prorrogar a pecuária porque na pecuária você não teve quebra. Não é assim. É por isso que serve o laudo de capacidade de pagamento. Se ele mostrar que o prejuízo que ele teve ou em outro lote ou em outra atividade foi tão severo que comprometeu todo o pagamento dele, toda a capacidade de pagamento, ele tem que redirecionar a parte boa do dinheiro para pagar os prejuízos da parte que deu errado, aí ele tem o direito de prorrogar mesmo os contratos que teoricamente estariam saudáveis.
Agora, eu queria saber também o seguinte, doutor...
Sérgio, me permite só outro alerta. Nessa hora de fazer o estudo da capacidade de pagamento, tem uma situação que aqui no Paraná, muitas vezes, é deixada de lado pelo governo. Aqui no Paraná, nós temos um estado em que grande parte da produção, eu não sei se talvez não chegue até uns 30%, mas grande parte da produção está em mãos de arrendatários. Sabe o que significa? Isso significa que o nosso custo de produção é ainda mais alto. Eu já levei alguns puxões de orelha por não falar isso na hora de defender o produtor, viu? De produtor que chega no escritório e fala assim, Henrique, olha, o que você fala é verdade, mas tem uma outra coisa. O nosso custo é ainda maior. Na hora de fazer o cálculo da capacidade de pagamento, não pode esquecer que a gente tem que pagar a renda para o proprietário. E essa renda muitas vezes é cara. Muitas vezes para quem fica, a correção do solo, a calcarização, é tudo para nós. Quem fica para fazer abrir terra, ou para colocar cerca, ou para fazer as valetas, é tudo para arrendatário. Então isso também tem que entrar na conta do laudo de capacidade de pagamento. É por isso que às vezes um proprietário pode precisar de 2 anos para fazer a sua prorrogação e um arrendatário pode precisar de 5. E aí tem que dar os 5 anos para o arrendatário.
Mas doutor, vamos considerar também que mesmo vendo essa geada que nós visualizamos ao passar pela estrada, a gente vê o milho lá seco, esturricado, por causa da geada. Agora, o banco não pode ser tão insensível assim em não aceitar um pedido de prorrogação, né?
O banco não é, na verdade. O banco conhece a legislação de crédito rural profundamente, desde o gerente até sua superintendência, enfim. O que acontece é o seguinte, Sérgio, nós ainda temos... Está no final. Isso aí, quanto mais a gente divulga e quanto mais se conversa e se explica e os direitos se tornam acessíveis àquelas pessoas que antigamente não conseguiam ter acesso... Mas hoje já ligam seu rádio, assistem na televisão ou consultam seu sindicato. O banco sabe que se negar, ou pelo menos assim ele agia, que se ele negar o direito do produtor, o produtor vai entrar na justiça e vai exigir da mesma forma. Então essa cultura da lei que não pega, da lei que o mais forte economicamente subjuga o mais fraco, isso já não existe, não tem mais lugar na nossa sociedade.
Tá,
essa história de que instituição financeira tem mais capacidade, poderio econômico e sobrepuja o pequeno produtor, não tem mais albergue na nossa...
Henrique Janvisky, advogado especialista em crédito rural, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, uma boa tarde, boa semana, senhor.
Sérgio Antônio Mendes, muito obrigado, um abraço.
CBN Rural. As notícias do homem do campo.